Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Oiê, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Samir Duarte.
E o BBB tá on!
Uhul! Tá on! Mais uma eliminação! Rodrigo, sim, deixou a casa do Big Brother, veio fazer um mousse aqui fora.
O BBB não tá.
Esse é meu trocadilho incrível.
É isso, né? Sobre isso. É.
Piadas.
Piadas hoje. Apenas neste perfil, gente. Bom, o programa não está mais on pro Rodrigo, né? Essa é a verdade, gente. Então, assim, é isso que aconteceu, é isso que rolou. O Rodrigo foi o eliminado da semana. Mas enfim, tem muita coisa pra falar.
A gente vai conversar com ele, né? A gente tem nossa entrevista com o eliminado, que é sempre às quartas-feiras.
Sim!
São meninas lindas, fantásticas, com um coração enorme, que tem um mundo pra elas aqui fora. Mas eu tava refocado no jogo, e a Tássia, fiquei muito feliz de ver ela aqui, achei que tinha sido bloqueada.
E a gente, assim, ó, passando essa vinheta, você pegue sua lasanha, seu empadão, seu purê de batata baroa, entendeu? Come todos os hambúrgueres, pega um sorvetinho e vão com a gente.
Oi.
Presta atenção.
Brasil! Estamos aqui exatamente na casa mais vigiada do Brasil.
Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
Começamos aqui o meu podcast. Ai, tô me achando.
O nosso podcast. Um beijo a todos vocês.
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
Ai, vai ser até difícil gravar, porque eu tô de barriga cheia, comi esse tanto. Tipo, comia lasanha, o purê de batata baroa, tava tudo uma delícia.
Nossa, antes do primeiro prato ainda, né?
Antes,
tudo antes.
É.
Fora a barca de sushi. Nossa, que delícia, que delícia.
Ainda vou pegar um pãozinho. Ainda vou pegar um pãozinho.
Pãozinho, passar ali uma manteiguinha, tudo de bom. Bom demais. Ai, gente, bom, o Rodrigo foi o eliminado da semana. Tava um bafo, né, esse paredão. A gente não sabia realmente quem ia sair, né?
Eu não fazia a menor ideia, porque assim, a gente acompanha vários, né, perfis diferentes na internet, vários blogs, vários twitters. Mas no fim das contas, saiu o Rodrigo, 48,45%. Natália teve 26,1% e a Jessi, né, a menos votada, com 25,45%. A Jessi, coitada, nossa, desde que ela caiu nesse paredão, a mulher não desenvolveu uma olheira de um tamanho.
A pobre da Jessi.
Gente, que eu fiquei com dó, falei assim, essa mulher não pode sair, porque assim, ela não parou de chorar e as olheiras. Amanhã ela. Ó, eu tô vendo ela aqui agora, ela já tá. Já passou a olheira, acabou já.
Ela, a Natália e a Lynn já se jogaram na piscina fazendo topless, então assim, uma nova mulher.
É.
Entendeu? As duas ali, ó.
Nada
vamos,
como
galera.
Escapar de um paredão, né?
Vamos, galera, mulheres. Então é nessa energia hoje.
Girl power, mulheres.
Girl power, nada como escapar de um paredão. Eu acho que a Jessi vai dar uma acordada no jogo agora, né? Porque o Tadeu tava, ele fez o discurso, né? Ele falou muito sobre as pessoas que não pegam os sinais. E aí ele falou, olha, minha penúltima frase, eu vou aqui, ó, falar em Libras.
Nossa, aí, foi lindo. Foi
tudo.
Não, segundo discurso e eu já fiquei... Não, eu fiquei arrepiado. Foi lindo. A hora que ele fez Libras ali pra Jessi. Gente, eu achei que ela ia ser eliminada. Achei que, assim, olha, eu vou fazer aqui pra você. Eu aprendi, né? Já que você,
sim,
tá sendo eliminada hoje. Quero que você tenha essa memória. Mas, na verdade, não, né? Qual que era a frase? Na verdade, ele tava dizendo... Professora, não fica triste. Calma, calma.
Sim.
Ai, que coisa linda.
Ai.
Tipo assim, fica calma que você vai ficar.
É.
Era isso que ele tava querendo dizer. E eu achei que ele tava, tipo, falando... Olha, infelizmente, o jogo acabou pra você.
Eu também, eu jurava que era isso.
É.
É, aí ele veio com o plot twist que foi. Na verdade, quem não entendeu, né, o jogo, quem não entendeu o que eu falei, foi você, Rodrigo. Do nada, pau.
Nossa!
Jogou.
É.
Foi tudo esse momento. E aí, eu acho que isso pode dar uma acordada, não só na Jessi, mas na casa como um todo, assim, né. Os discursos do Tadeu estão muito focados em prestar atenção no jogo, em jogar mais, em estar mais presente. Então, sempre quando ele tem algum contato com eles ficam muito com aquilo na cabeça, porque é a única forma que eles têm de contato externo, né? E começa a mudar um pouco a visão deles também lá dentro.
Sim.
E assim, tanto mexeu já, que no jogo da discórdia, a galera já se jogou mais. Essa
Nossa,
semana...
foi bom demais. Esse jogo da discórdia entregou meme, entregou discussão. entregou discórdia. Foi espetacular esse jogo.
Eu acho que todo jogo da discórdia tinha que ser no gramado, gente. Porque toda vez que acontece no gramado, o bicho pega. A gente lembra, né?
É.
O Fiuk lá peitando. O Fiuk peitando o Arthur, né, gente? Um momento inesquecível.
Nossa, esse jogo da discórdia foi bom demais.
Bom demais. E foi o quê? No gramado. Entendeu? Gramado, ele traz alguma coisa ali, gente, não sei explicar, que o povo fica doido. Eles falam tudo mesmo. O Arthur cresceu muito no jogo, falou um monte. Jade também se posicionou muito. Teve várias pessoas, né, que se posicionaram bastante nesse jogo.
Nossa,
da discórdia.
A Jade cresceu e apareceu também. Eu acho que talvez as pessoas que estavam mais sumidinhas do jogo foram as que mais brilharam no jogo da discórdia, que foram Arthur e a Jade, assim. Eles deram um testão. A Nayara também ali, mas meio que falou e não falou nada.
Sim.
Mas foram pessoas que apareceram, né, no jogo da discórdia.
Pois é, vamos ver a nova dinâmica da casa agora, porque assim… Rodrigo era uma pessoa que movimentava muito o jogo e a gente viu isso no jogo da discórdia, né? Quanta gente falou com ele, né? A própria briga do Arthur com ele, né? Que ele respondia o Arthur e o Arthur falava: mas você quer subir aqui de novo e falar? Porque não é a tua hora, não, é a minha hora. Ele mexia muito com as pessoas na casa, ele mexia muito com essa dinâmica. E o jogo da discórdia foi muito focado também no que ele fazia no jogo, o que o Rodrigo fazia no jogo. Sem ele na casa, a dinâmica vai mudar muito. Eu realmente não sei quem pode assumir esse papel dele de jogador ali. Acho que talvez o Arthur, nesse sentido, de jogar mais e tal. Mas realmente não sei se tem esse lugar ainda, sabe?
É, eu não sei agora quem vai ser o ponto de atrito, né? Assim, que ele era um ponto de atrito, né? Assim, eu não sei quem que vai ser agora. Eu acho que a Maria, talvez, pode começar a ser. Porque era um nome que eu não tava ligado. Que tinha tanta gente, né, tendo um atrito com ela. No jogo da Discord, ela apareceu várias vezes. Eu falei, nossa, nem tava reparando que ela tava tão conflitando com as pessoas, assim, da casa. Ela apareceu várias vezes no jogo da Discord também. E eu acho que pode vir alguma coisa daí. Talvez a divisão dos quartos também. O pessoal conversou ali, mas não sei não, viu? E o negócio do pipoca camarote, né, gente? O pessoal não tá acordando.
Pois é.
O Tadeu deu o recado também, falou: nossa, só pipoca nesse paredão, né? Por mais que o pessoal fale, não, aqui a gente não tem divisão. O fato é que no camarote tem muita gente que não goste dos pipocas, mas que está se protegendo.
Sim.
Os pipocas não estão se protegendo.
É, os pipocas ainda estão meio divididos. Mas assim, a aliança ali da Nath com a Jess e a Lynn estão ainda mais fortes agora. Então já é um grupo que está se fortalecendo. Apesar da Lynn ser camarote, é um grupo que já está mais fechado. É o sentimento de agora a gente tem que se unir. Tem que fazer grupo mesmo, tem que pensar nisso. Apesar da Jade falar que não é o jogo dela… É uma questão que realmente vai ter que acontecer em algum momento. Não tem mais como fugir, assim. Já passou esse momento. Tem que se jogar. Quem é planta tem que se jogar também. Não tem mais como ficar escondido, porque senão vai rodar.
Eu acho que o povo se arrependeu de não ter jogado agora. E acho que sim, na próxima votação vai ter grupo, sim. Vai ter combinação de voto. Não vai, o povo vai ficar de boi, não. Qual jogo da Discord você quer ver? Eu quero muito ver o Não Ganha de volta.
Eu amo.
E quero muito ver o Influenciador Influenciável.
Eu ia falar esse.
É.
Esse é o meu favorito de todos. Porque é o que sempre dá uma grande treta, né? Eu quero ver alguém pegando a carinha de uma pessoa e fazendo igual o Prior, pegando a carinha do Vitor Hugo e jogando na planta.
Na planta.
É, esse aqui, ó, nem interessa. Eu quero ver nessa energia, né?
Uhum.
E assim, eu tava esperando a Jess entregar também nesse jogo da Discord. Porque a gente sabe que o professor, quando ele está do lado da lousa, num jogo da discórdia, entrega.
Lembra do João? O João, ele, olha, acendia.
Sim.
Quando ele estava ali, ó, perto do jogo da discórdia. Porque baixava o espírito dia de prova. E, nossa, era um caos.
Era tudo. Então, assim, eu acho que esse próximo jogo da discórdia vai ser uma algazarra. E eu espero que seja. Porque é isso que a gente quer.
Fogo na lousa.
O fogo na lousa, gente, por favor. É isso que esperamos no próximo jogo. Bom… Agora, falando de jogo, vamos falar com a pessoa que mais jogou neste Big Brother? Vamos conversar com ele?
Vamos!
E estamos aqui com ele, o segundo eliminado do programa, Rodrigo! Ah, tá com a cara triste, né, Rodrigo? Como que você tá se sentindo?
Tô um pouco triste, eu tô um pouco… não sei, vou rever muita coisa. Triste porque eu acho que eu poderia dar mais pro jogo, poderia contribuir mais pra frente, mas infelizmente não deu certo.
É, agora que você saiu, você vê muita coisa, assim. É, sim. Uma coisa que a galera falou muito aqui fora é isso, que você chegou muito nessa urgência do jogo, né? De criar teoria, de movimentar muito a casa. E agora que você saiu, né? Olhando até, já conversando com a Rafa e tal. Tem alguma coisa assim que você se arrepende? Ou você não faria tudo igual e me joguei?
Não, eu realmente eu me joguei. É, eu continuaria sendo jogador, mas talvez não pesaria tanto como eu pesei. Talvez eu diminuiria a força que eu entrei, talvez daria mais um tempo pra tentar jogar de vez o jogo do Big Brother. Então, tá bom, aprendizado, vou aprender com essa situação. Acho que dá pra melhorar pra vida pessoal, né?
Sim, é, talvez, eu acho que uma coisa que a Natália falava com você, que era legal, né? Que era tipo, Rodrigo, fala mais com seus aliados, né? Tipo, foca mais nos aliados. Sim. Era uma coisa que ela batia uma tecla, assim, que era interessante. E, aliás, o DG, ele te vetou, né, da última prova do líder. E você tentou se esconder dele ali, né? Você entendi. Até virou meme esse momento e tudo. Você acha entendi. Que você devia ter se escondido melhor?
Escondi muito será mal que... dele. Me escondi no Vinícius, que é um pouco menor, assim. Aí eu me escondi e aí ele me achou. Mas aí ele já tava com na cabeça que ia me colocar, me vetar da prova. Já tinha imaginado.
Não ia dar pra se esconder, né? Não ia dar. Mas a gente deu boas risadas, foi um bom meme. Sim. Então muito obrigada por esse momento. É, e falando em meme, um dos memes também que rolou muito seu aqui fora foi um momento, logo no início, assim, que você até comentou, assim, que você tinha essa certa incontinência facial, que a gente chama, né? Que é quando a pessoa não consegue parar de, enfim, fazer um outro gesto no rosto que não seja o que você realmente está sentindo. E aí, tem um momento muito bom que vocês estavam todos no gramado lá fora.
Isso é no primeiro dia, né? Logo no primeiro dia, quando entram os camarotes, né?
Isso. É, que tá o cooler, aquele momento de alegria e tal. E aí, tava todo mundo cantando e a Nayara tava cantando na sua frente, sentada, assim. E aí, a galera pegou esse momento em que ela começou a cantar muito alto e você tava bem atrás. Você dá uma olhada pra ela, assim, tipo, putz, parece que ela tá cantando alto e tal. E dá uma, assim, dá uma disfarçada, bota a mão um pouco no ouvido, assim. E aí, todo mundo criou essa teoria que você estava, assim, ai, gente, a Nayara cantando, socorro. Então, assim, a gente quer saber se realmente rolou esse momento de socorro, não, Nayara cantando do meu lado, que rolou. Foi um meme, assim, que bombou muito.
Foi uma coincidência, Rodrigo?
Eu juro que foi coincidência, porque ela tem uma voz sensacional, meu. Lá ao vivo ainda, eu ver ela cantando, é maravilhoso. Mas, não, acho que foi coincidência. Eu juro que foi coincidência, não foi isso. Jamais faria isso.
Essas coisas...
Mas ela que é uma mega profissional.
Essas coisas que acontecem no Big Brother, porque você vai ver, você vai ver. Você acha que talvez é uma das coisas que mais rolou no começo do programa, que é o momento que tá assim, a câmera tá bem focada assim na Nayara e você tá bem atrás. Uhum. E a hora que ela dá que ela canta assim, que ela dá um berro, você vira a cara assim, bota a mão assim do lado e parece que coça o ouvido assim, mas dá aquela tampadinha discreta, tipo assim, ai meu Deus do céu.
Não.
Ah, poxa.
Mas não foi isso não, juro que não. Ela canta demais, ela canta muito.
Sim, ah, né?
Acabou com a nossa fique aqui, entendeu? Todo mundo...
Foi mal.
Virou figurinha, você vai ver aí, vai ver o povo falando.
E aliás, outro momento também que aconteceu foi, né, você tava até ali comendo a pulseirinha do VIP.
Eu tava mordendo, acho que arrebentei a pulseirinha do VIP, foi isso ou não?
É, você tava muito ansioso, tava nervoso.
É porque aquele VIP ali não foi uma coisa que eu queria estar, sabe? Não era uma turma que eu gostaria de estar, não foi de propósito, mas eu não me senti bem com aquele pessoal do VIP. Eu acho que teve muita coisa que rolou umas brincadeiras que eu não gostei.
Sim.
Mas nada contra as pessoas, acho que foi coisa do momento. E na hora, acho que eu fiquei, sei lá, eu estourei tudo ali na hora, no momento.
Estourou a pulseirinha do VIP, né? A gente viu você mordendo ela, assim. Mas é, que gosto que ela tem? Conta pra gente, que gosto tem a pulseirinha?
É um rosto amargo. É amargo.
Gosto amargo, gosto de eliminação, não.
Sim.
Deixa pra lá. E, Rodrigo, tem uma coisa que você tava falando muito no jogo também, que é sobre a galera da Disney, né? Que até você tava falando disso hoje. Foi uma coisa que repercutiu bastante aqui fora, a galera comentou bastante, porque era uma coisa que o Prior falava. Não sei se você lembra, que ele falava,
não,
né, da Manu.
Não lembrava mesmo. Juro que foi assim... É porque a gente falou lá no quarto e acabei soltando que era da Disney, mas não era referente ao Prior, não. apesar que eu achei ele um dos maiores jogadores de todos os tempos do Big Brother, mas não foi isso, foi acho que realmente coincidência também.
Você se inspirava em algum jogador, assim, do Big Brother? Você chegou a estudar o programa nesse sentido?
Não, eu gostava muito do Big Brother, mas não era uma coisa que, nossa, eu peguei um personagem e fui lá e criei pra na minha cabeça, não, eu acho que eu quis realmente jogar ali, foi tentar ser o que eu sou aqui fora e foi isso. Uhum. Nada demais, assim, não. Eu não peguei nenhuma inspiração, não.
Olha, eu se o dia entrasse, eu ia tentar fazer que nem a VTube. Enganar todo mundo, assim, ó.
Ela foi muito inteligente.
Ela foi pra mim ali, foi uma das maiores jogadoras que esse programa já teve. Porque ele foi
também.
Até o final ali, ó, enganou todo mundo direitinho.
Todo mundo e viveu bem ali, né?
Todo mundo era pai da VTube num dado momento, gente. Sim. Todo mundo foi.
Todo mundo era da família. Ai, minha tia. Ai, você lembra minha tia? Ah, nossa, tinha uma prima que era que nem você.
Abraçava todo mundo. Certinha.
Tinha muito isso.
Sim.
E uma coisa, Rodrigo, assim, até uma pauta que eu queria levantar, assim, agora um momentinho sério, assim, até na entrevista. Uhum. Que é uma pauta que surgiu também bastante no Twitter, que a gente, aqui do BBB Tá On, a gente traz bastante o que as pessoas estão conversando lá, estão repercutindo, e a gente gosta de traduzir isso e trazer a sua opinião sobre o que as pessoas estão falando.
Sim.
E uma coisa que surgiu muito, principalmente na primeira semana, né? Você tava ali discutindo bastante pautas com as pessoas e você tocou bastante pautas sociais. Você falou de negritude com o DG, você falou de transexualidade com a Lina, você falou com o Vini bastante, você falou, ah, eu tenho muitos amigos LGBTs também. Você falou de bastante pautas com as pessoas e em alguns momentos até as pessoas questionaram, falaram, nossa, mas o Rodrigo às vezes até levanta umas pautas em momentos que não estão acontecendo as conversas. Será que ele está usando isso como estratégia de jogo? Será que ele está usando isso para forçar alguma coisa com as pessoas, forçar alguma situação? Tenho duas perguntas sobre isso, assim. Uma é, você acha que isso seria alguma estratégia de jogo sobre isso e tal? E você estava se mostrando, assim, muito querendo aprender, na primeira semana, muito querendo saber sobre todas as pautas, todas elas. E outra coisa é, por que que as pessoas, né, nesse ponto que a gente está no Big Brother, elas deixam para aprender tudo dentro do Big Brother, que a gente vê que todo ano tem essas discussões e quando as pessoas levantam essas discussões lá dentro, aqui fora as pessoas meio que torcem o nariz. Você acha que não dá já pra gente se preparar, talvez, antes para entrar?
Óbvio, esse aí foi um grande aprendizado. A gente tem que se preparar antes, a gente tem que ler antes, a gente tem que buscar informação antes. Isso eu não tinha não me preparado, e isso era do meu cotidiano mesmo, algumas palavras. E ali eu fui soltando, e eu não foi tentar, acho que ser um personagem, acho que você falou aí. Não foi, realmente eu queria não errar, não queria que as pessoas se sentissem ofendidas. Não porque eu queria, o Rodrigo tá tentando se orientar. Não, eu só não queria repetir o erro todas as horas e ofender as pessoas, se sentirem ofendidas. Eu senti muito pelas pessoas que talvez eu falava, e toda hora eu perguntava, pô, eu falei isso, será que isso não ofende alguém? E porque era do meu cotidiano e saía muito normal, então no meu cotidiano era normal. Então assim, eu buscava ali e ali eu aprendi pra caramba, e elas não são obrigadas a me orientar em nada. Eu buscava pra não errar e voltar a fazer. Então assim, a gente tem que buscar, eu isso aprendi demais com a Maria, com a Lina, a gente tem que buscar informação, eles não são obrigados a ensinar nós, né?
Sim.
Nós temos que buscar informação e realmente é uma bolha que se a gente não buscar, que a gente não for atrás, a gente vai continuar machucando as pessoas sem saber, vai continuar ofendendo as pessoas, e as pessoas não precisam mais disso. As pessoas que se sentem ofendidas não aguentam mais essa situação. E eu vi muito isso lá dentro, que não dá mais pra ficar se explicando, não dá pra essas pessoas ficar orientando toda hora, não dá mais pra as pessoas ficar, eu acho que, ajudando os outros a buscar conhecimento. Não, a gente tem que buscar conhecimento. Então eu aprendi demais isso com as meninas lá, e desculpa os meus erros ali de falar alguma palavra, mas realmente eu trouxe da minha bolha ali, me sentia mal, a hora que eu pegava assim, ninguém me falava às vezes, eu que me falei, cara, isso é legal falar? E eu perguntava pra eles ali que talvez sofrem, não sei se foi certo ou errado, eu só acho que eu fiz o que eu tinha que fazer ali na hora do momento, mas eu concordo plenamente com você, não tem que ficar a gente tem que buscar a orientação das pessoas que tem voz nessa pauta, né?
Sim.
É, acho muito legal você colocar isso e você ter, reconhecer isso mesmo. Sim. Que as pessoas que estão ali, elas estão ali, mas elas não têm essa, né, essa obrigação e tal. E não, se você que tá ouvindo aqui a gente, estude, saiba, né, saiba sobre o mundo, saiba sobre vivências.
Perfeito,
né?
Foi um aprendizado e obrigado até por você ter lembrado disso e realmente é fundamental conhecer e se orientar antes.
É, acho legal pra dar esse espaço, né, pra você falar sobre isso, porque as pessoas estavam comentando.
É, é importante a gente falar disso, que bom que a gente tocou nesse assunto. Mas assim, falando também de outras coisas, né, que rolou na casa e tal, um pouco mais leve também. É, a gente descobriu aí no bate-papo com a Rafa, porque a gente tá gravando isso aqui logo após o bate-papo, né?
Sim.
Que não rolou nada com as meninas na casa, porque você falava, tinha alguém aqui fora e nanã. E aí a gente viu a Tássia, né, que apareceu aí.
Sim.
Foi assim, todo mundo ficou surpreso, né? Você ficou surpreso. Você imaginava que ela fosse aparecer, que,
não,
sei lá…
Não.
Você deixou de fazer alguma coisa na casa, não só de pegar alguém na casa, mas tipo, de comprometer o jogo que você tinha lá aqui fora.
Não, eu gosto muito dela, a gente se apaixonou muito antes de entrar na casa. É, ela também achou que eu devia entrar, né, livre pra fazer as minhas coisas, eu também achei que devia ser livre lá dentro. É, mas assim, eu lembrava dela toda hora e assim, as meninas são lindas, maravilhosas, só que assim... Eu tava focado em jogar e relacionamento ali, talvez, logo de começo, talvez, não sei se lá na frente poderia acontecer alguma coisa, mas não era o meu foco. E não era uma coisa, mas assim, a Laizinha, a Slo, são meninas, a Natália, são meninas lindas, fantásticas, com um coração enorme, que tem um mundo pra elas aqui fora. É, mas eu tava refocado no jogo, e a Tássia, fiquei muito feliz de ver ela aqui, achei que tinha sido bloqueado.
Ah, então, eu falei isso aqui, eu falei assim, a gente tinha, na verdade, a gente tinha a nossa pauta aqui, falou assim, ei, Rodrigo, e as meninas do programa aí, você ia pegar quem? Porque, inclusive, quando vocês, né, quando as pessoas anunciam quem vai entrar no Big Brother, a galera da internet já começa a formar os casais. Quando vocês foram anunciados, já tinha o Twitter, ex-Rodrigo Moments, as pessoas já estavam preparando pra fazer momentos seus e da Slow.
Vocês nem tinham entrado, você não
nem
tá entendendo.
Você não tinha nem entrado ainda.
Não sabia
aí,
nem
se eu
ser amigo, entendeu?
É. No bate-papo, a gente falou, opa, já existe a Tássia. Então, aqui, essa pergunta aqui já caiu. É. Mas aí eu vi que o Rodrigo ficou assim, nossa, mas a Tássia tá aqui. Eu falei, peraí, vamos saber aqui, Rodrigo, que história é essa?
Sim.
Ah, então entendi aqui agora.
É, eu imaginei ali, no primeiro dia, não sei se vocês lembram, a Bárbara chegou e falou, todo mundo quer te pegar aqui. Brincando comigo ali uma hora, não sei se teve essa cena aí pra vocês.
A gente lembra,
teve todas as cenas, Rodrigo, tem todas as cenas pra gente.
Todas.
24 horas por dia.
É, eu acho que a Slo ali, na verdade, tava meio que no primeiro dia ali, eu senti que ela tava me pedenciando pro meu lado ali, mas assim, era muito recente, né? Não sei quanto tempo eu vou ficar, né?
Então, no começo,
e eu tava com a cabeça na Tássia mesmo e eu não queria, não tava com a cabeça de me desenvolver com alguém lá dentro.
Sim. Foi bom, e agora, bom que agora tá tranquilo, vai poder encontrar com a Tássia e vai ficar assim, ó, oi amor, aqui ó, tá vendo? Fiquei lá dentro, ó, e agora você pode ficar tranquila.
Voltando.
E assim, quem que pode ficar tranquilo também agora é Arthur, porque, né, era uma das rivalidades que você teve ali, né, uns dias ali, você criou ali com o Arthur, você depois do jogo da Discord, vocês tiveram uma conversa super legal, que acho que aí você entendeu, você viu que acabou, que não era bem o que você imaginava, a situação que você tava criando dele, vocês se acertaram de vez, você acha que talvez tenha outras situações que possam ter sido algum mal entendido ali na casa, como é que tá a sua relação com ele?
Ele é um menino, quando ele entrou, eu gostei muito dele, sabe, de cara, ele parecia muito ali, às vezes assustado, não sei, né, porque ele entrou depois, falei pra ele que fiquei feliz com a imunidade dele, falei pra ele que as meninas do quarto gostaram muito dele e tal, pra ele ficar tranquilo, só que assim, acho que a falta de comunicação foi muito grande ali, porque ele achou que, eu entendi que o Lucas me levou essa informação, que ele colocou que eu poderia não ser uma pessoa confiável, eu fiquei doido, que o Lucas fez, ou o Lucas desconfiou de mim por causa do Arthur. Eu achei que ele tava meio que gerenciando isso ali pra eu sair como vilão. E aí, no dia outro dia, ele virou a cara pra mim, ele achou que eu dei cobra pra ele, não tinha dado cobra pra ele.
Sim.
E a gente conversou ali, cara, ele é um menino bom, eu acho, assim, um menino inteligentíssimo, articulado mesmo. E eu acho que ele vai muito ali, se ele for ele usar, continuar usando isso, ele vai muito pra frente nesse jogo.
É. Ele deu uma acordada ali no jogo da Discord, né? Falou assim, gente, a gente pô, aqui fora, a gente falou assim, ué, o Arthur apareceu no jogo, deu um...
Ele tá pra jogo também. Serviu entretenimento pra gente.
E ele tá bem ligado no jogo, então acho que as coisas estão...
As coisas mudam muito rápido. E falando de jogo, né, foi uma brincadeira que a galera fazia, que tinha um perfil, inclusive, que era no Twitter, que era assim, será que o Rodrigo está em alguma câmera falando de jogo? Sim ou não? E aí postava, sim, na câmera do quarto Lollipop. Sim, na câmera, não sei o quê. Era uma brincadeira que o povo falava, gente, mas ele só fala de jogo. Poxa, eu quero conhecer o Rodrigo. Então, assim, esse é o momento do nosso bate-bola, muito rápido.
Sim.
Eu vou te fazer uma pergunta. Bem, Marília Gabriela, vou te fazer uma pergunta e você vai responder uma palavra. Então, vai.
Tá bom.
Rodrigo, sua cor preferida?
É, branco.
Tudo. Comida favorita?
Estrogonofe.
Adoro.
Amo estrogonofe com batata palha?
Batata palha.
Justo, correto. Resposta correta. O medo?
Medo do que vai vir agora.
Olha, eu achei que ia falar cair de moto e se ralar toda aqui nela de Mila, mas não foi.
E a última do bate-bola? Um sonho?
Um sonho de ter minha casa própria. Acho que esse é o meu grande sonho.
Ah, vai vir.
Vai acontecer.
Será?
Foco no G-Show que vai vir, vai acontecer. E pra gente encerrar aqui, assim, no nosso clima descontraído, que a gente gosta sempre de fazer um jogo, assim, bem divertido aqui, bem leve, pra encerrar com os nossos participantes, pra vocês começarem, né, sua vida agora pós-BBB.
Sim.
A gente, né, você, ali na casa, você, a Bárbara, tiveram ali umas faixas que às vezes falaram sobre uma questão de paranoia. Ela falou, poxa, Rodrigo, você tá muito paranoico. E aí você falou, eu não sou paranoico e tal. E aí a gente fez um jogo, que aqui é o jogo da paranoia, que a gente vai saber o seu nível de paranoia através de a gente vai entender, assim, quais teorias da conspiração você acredita ou não. Pra saber, assim, se você é paranoico ou não, de verdade. Então, a gente vai dar aqui umas situações e você fala assim, poxa, isso aí eu acredito, ou não, isso eu não acredito. E aí, a gente vai sabendo aqui. Vamos lá. Primeira situação. Rodrigo, o homem pisou na lua?
Sim.
Aí, ó, tá vendo?
É isso. Ó, outra. Sim. Os aliens estão entre nós vivendo na Terra?
Não.
Eu sou paranoico. Eu ia brigar com a Bárbara, porque eu ia falar assim, eu acho que tá, Bárbara. Eu acho que tá, eu não sei. Bárbara. Deve ter aí.
Bárbara, não, Bárbara. Que
tem
isso,
umas coisas
Bárbara.
Que não dá pra explicar. Eu acreditaria.
Eu acredito também.
Essa aqui. Elvis Presley não morreu. Ele vive escondido aí em algum lugar, longe da fama.
Essa aí é uma paranoia meio estranha, né? Eu vou falar assim, não sei, vou ficar na dúvida. Eu ia ficar meio paranoico pensando nisso que ela tá falando.
Tá vendo? Essa é pra pensar.
É, um dos grandes mistérios do mundo, né? Ó, o Brasil vendeu a Copa de 98 de propósito.
Ainda tá na minha cabeça até hoje, né?
Essa aqui eu vou confessar que às vezes eu acho que pode ser verdade. A gente vive na Matrix. Na verdade, isso aqui tudo é o Big Brother. O Big Brother tá dentro de um Big Brother. O que você acha? Você acredita?
Também acho. Acredito.
A gente tava falando de aliens, tem outra aqui, ó. Aliens fizeram as pirâmides do Egito.
Não sei. Não fala isso que eu vou ficar na noia já. Vou ficar pensando nisso, vou pesquisar na paranoia. Mas, ó, uma coisa assim que as pessoas têm muito noiado, como é o BBB. Será que é real mesmo? Será que a gente tem informação? Será que é mentira?
E aí, vocês têm ponto?
Cara, né, é uma mega produção, eles são super profissionais, super justos, o negócio acontece mesmo, a gente não sabe de nada, absolutamente nada, é muito difícil tudo que acontece lá. Então, essa paranoia pode tirar da cabeça da galera.
Essa é uma boa, essa é uma ótima pra encerrar. Então, essa teoria, essa paranoia, Big Brother, na verdade, é tudo ator contratado pela Globo ali, ninguém é de verdade. Gente, então, isso não é mentira, isso é mentira.
Isso é mentira.
Você acha que o Rodrigo ficou do lado do Big Fone por quê? Porque avisaram ele que ia tocar. entendeu? É, sim, óbvio, bom, gente. Exato, é óbvio. Todo mundo sabia. Exato. Só não vê quem não quer, entendeu?
Exato. Olha, o que você achou, Jéssica? Você achou paranoico ou não? Achei leve. Achei uma paranoia leve.
Achei leve também. Sim. Passou no teste. Passou no teste da
passou
paranoia.
No teste, passou. Tá tranquilo.
Então assim, se passou no teste, tá liberado, Rodrigo. Está liberado do nosso papo. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Quer deixar um recadinho final aí pra galera?
Eu quero pedir desculpa pra quem torceu por mim. Desculpa se eu passei da mão. Desculpa mesmo, de coração. Não foi minha intenção machucar ninguém. Não foi a minha intenção. Eu só tentei jogar, tentei ser eu mesmo, franco atirador. É, só peço desculpa realmente pras pessoas que não gostaram de mim. Talvez acho que agora dei a oportunidade de conhecer um pouco mais do Rodrigo. E Deus sabe o que faz, acho que o caminho agora é muito longo, mas e eu tô aqui fora e vou com tudo.
É, isso aí, não tenha medo não, porque agora vem a parte boa, pode ficar tranquilo, que vai ser massa. Boa sorte aí, e vamos acompanhar o jogo daqui de fora, né? Muito obrigado, Rodrigo.
Tá bom, obrigado.
Obrigada.
Você, um abraço.
Tchau. Abraço.
Olha, o Rodrigo começou o papo, tava super tenso, né? Mas no final já tava dando risada com a gente, já tava aqui fazendo teoria da conspiração com o homem que pisou na lua. Deu uma relaxada, né? Conseguiu dar uma relaxada no final.
Eu acho que o Luciano tava um pouco mais já ligado no que ele poderia ter feito. Ele já saiu um pouco mais, aqui eu poderia ter feito isso, aquilo. Ele já tava mais leve, né? Acho que o Rodrigo ainda vai ter um tempo ainda de entender tudo que aconteceu, de ver. Eu acho que essa coisa que as pessoas estão falando muito dele de jogar muito, o Tadeu bateu nessa tecla, né, dele não ter tido sinais, do jogo, da paranoia. Eu acho que ele tá um pouco assustado, mas acho que com o tempo as pessoas vão vendo que nada na vida, né, gente, é um perigo, é um problema desse tamanho gigante, tudo passa.
Tudo passa, tudo vai dar certo. E a gente continua comentando aqui, fofocando sobre o jogo, né, gente? Porque o jogo acabou pro Rodrigo, mas o jogo continua. E a gente tá aqui toda segunda, quarta e sexta. Então, assim, sexta-feira tem episódio novo. E o episódio vai estar tudo. Apenas isso que eu vou dizer, não vou dar nenhum spoiler, mas vai ser perfeito. É isso.
Exatamente. Esperamos vocês aqui de novo, aqui no nosso gramadinho sintético digital.
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, Eduardo Wolff. E na captação e edição, Nicolas Queiroz.
Eu vou pegar a lasanha e vou sentar lá da barca de sushi.
Ai, que delícia. Te encontro lá depois, então. Fechou.